Muito bom dia, senhor presidente Marcelo Crivella, senhoras e senhores senadores, os colegas que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado. Trago hoje aqui, senhor presidente, um assunto que me preocupa muito, já o fiz por várias vezes, com relação às nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, com relação às drogas que circulam no nosso país, principalmente o crack, tema que nós já debatemos por várias vezes aqui nessa tribuna, em reuniões que nós realizamos no estado de Rondônia, aqui no Senado mesmo, e é um assunto que afeta a muitas famílias e preocupa a população brasileira. Até bem pouco tempo, o termo Cracolândia se referia a apenas um local situado na cidade de São Paulo, mas isso mudou. Hoje, existem cracolândias em quase todas as capitais brasileiras e até mesmo em cidades menores, no chamado interior de cada estado. A imprensa tem mostrado até mesmo pontos de venda de crack em municípios com menos de 1.000 habitantes e também no campo, na área rural. Falar hoje do crack, sem sugerir que haja atualmente no país uma verdadeira epidemia da droga, é o mesmo que dar as costas à realidade, a uma dura realidade. Podemos considerar epidemia porque o número de dependentes vem aumentando a cada dia, assim como o número de pontos de venda. Da mesma forma que não crescem os resultados positivos com relação aos tratamentos dos dependentes. Em recente visita ao Centro de Tratamento de Dependentes Roseta, em Porto Velho, conversamos sobre o índice de recuperação das pessoas que para lá vão em busca de algum tipo de saída. É raro ultrapassar 30% o índice de usuários de drogas que conseguem abandonar as drogas. Isso considerando os diversos tipos de drogas, desde álcool até substâncias químicas mais pesadas. Quando o assunto é o crack, a situação é ainda muito mais difícil. As pessoas que encontramos hoje vagando nas cracolândias, espalhadas por todo o Brasil, têm em comum a incapacidade de determinar para si um caminho de volta de um mundo de degradação. Destaco aqui trechos de relatos de voluntários que trabalham no esforço de reintegrar dependentes do crack, que mostram exatamente esse tipo de situação. Dizem: já ouvi dizer que os viciados estão lá por escolha própria. Concordo que parte deles, sim, está lá por consequência de escolhas que fizeram, mas me pergunto, uma criança de 10 anos, viciada em crack, com o pé inchado de andar descalço, que mal consegue conversar por sequelas da droga, teve tempo de fazer essa escolha? O que os voluntários e servidores da área de saúde encontram nas ruas, nas cracolândias, é uma legião de pessoas que foram obrigadas a se render a uma droga extremamente poderosa. Quem trabalha com os dependentes repassa o que eles descrevem como sendo um efeito devastador da droga, intenso e forte, mas extremamente passageiro. Esse efeito, senhoras e senhores senadores, é aquilo que os dependentes procuram repetidas vezes por dia, consumindo mais droga, destruindo mais e mais sua saúde física e mental, a ponto de podermos dizer que as populações das cracolândias só terem olhos para duas coisas: mais droga e dinheiro. E o dinheiro com a única finalidade de comprar mais crack. Recente reportagem da Folha de São Paulo mostrava o dia a dia de dependentes na cracolândia e trazia o triste relato de um adolescente que estava naquele local há pelo menos um mês e já havia perdido 15 quilos. Ele descrevia que a existência dele e de outros ali era baseada apenas no consumo do crack. Todo o resto estava em segundo ou terceiro plano. Nem comida, nem água, nem banho, nada. Apenas a próxima dose do crack é o que move essas pessoas. Senhoras e senhores que estão em casa meus amigos de Rondônia, de todo o Brasil. Como um pai e uma mãe pode esperar que um filho, uma filha consiga vencer a força da droga para se decidir por vontade própria optar por um tratamento? Vivemos então três problemas muito sérios. A força das drogas que atrai milhares e milhares para o vício. A existência de uma rede de atendimento insuficiente para tamanha demanda. A necessidade de esperar que os dependentes busquem, por vontade própria, o tratamento para o vício. Por esse e outros motivos que estão intrínsecos ao combate das drogas, concordo em gênero, número e grau com as afirmações feitas pelo ministro Alexandre Padilha, da pasta da Saúde, quando defendeu a internação compulsória de dependentes de crack como instrumento de proteção à vida do cidadão brasileiro. Defendo, diz o ministro, defendo a internação como ação de proteção à vida, desde que haja profissionais de saúde e de assistência social e, após avaliação individual dos dependentes, como recomenda a própria Organização Mundial de Saúde, afirmou o ministro. Tal medida, concordo e cumprimento o ministro Padilha. Deve ser de forma de agir com relação a dependentes extremos, de quem podemos esperar pouca ou nenhuma capacidade de discernimento pela busca pelo tratamento. E como vimos aqui, pela experiência de tanta gente que vem trabalhando com essas pessoas, esses casos não são raros. Talvez sejam a maioria dos casos dos dependentes que se encontram em estágios da mais profunda degradação nas inúmeras cracolândias que se proliferam por todo o Brasil. Esta é uma medida que precisa ser avaliada com urgência, ao mesmo passo que as ações educacionais preventivas devem ser disseminadas por todo o país. O crack é um problema de saúde pública, não apenas de polícia. Nós precisamos de uma união grande do governo federal, através do Ministério da Saúde, também do Ministério da Educação, mas também dos secretários de estados, dos secretários municipais e, principalmente, da sociedade brasileira. Somente a união de todos nós poderemos iniciar ou reiniciar esse combate a esse mal que assola a tantas famílias brasileiras. Tantas pessoas que estão sofrendo hoje por dependência química e não têm aonde se socorrer. As famílias não têm capacidade financeira para dar o atendimento que os seus filhos precisam. Então, eu cumprimento aqui mais uma vez o ministro Padilha pela sua atenção, pela sua dedicação ao combate a esse mal que nós temos no nosso Brasil. Há um combate preventivo, trazendo as pessoas para a educação, trazendo as pessoas que já estão dependentes para um tratamento de saúde. E isso é uma questão de Estado. E está certo, ministro, nós precisamos ter essas pessoas dentro dos hospitais, dentro de retiros especializados, para que nós possamos dar a atenção devida e necessária para esses jovens, para esses nossos adolescentes. Com prazer, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Assi, o tema que Vossa Excelência aborda, sobretudo, é um problema de saúde pública, não há dúvida. Primeiramente, antes de qualquer outra análise, e é importante a postura do ministro da Saúde, porque realmente é muito complexa a questão. Porque muitas vezes as famílias não têm mesmo como agir no sentido de evitar. Seja porque não tem estrutura própria, seja porque o jovem realmente se rebela até sair de casa, mas o importante é que é uma droga devastadora. Aliás, todas são, mas essa é muito mais violenta, e o Estado tem sim que tomar providências, e as providências são de tratar esses dependentes. Complicado, você frisou inclusive uma estatística, a recuperação não é garantida para todos que são assistidos, mas se não fizermos nada, o número de dependentes vai crescer, portanto, de consumidores. E com isso, os narcotraficantes, os que vivem desse comércio, lamentavelmente, e que não são alcançados com a eficiência que nós gostaríamos. Mas o certo é que temos que combater. De um lado, priorizando o usuário dependente que precisa realmente da atenção do Estado. E do outro lado, fazendo com que a nossa mecanismo de policiamento seja no nível federal, e porque é um crime federal, mas também com apoio das polícias estaduais e notadamente com uma vigilância maior nas nossas fronteiras, nós poderíamos realmente melhorar, se não reverter esse quadro que é dramático para a sociedade brasileira.
Muito obrigado, senador Mozarildo, pelas suas colocações. Outro assunto que trago hoje a essa casa é com relação à crise internacional que preocupa a todos nós brasileiros. Como disse a nossa presidenta Dilma, e eu disse muito bem, é uma crise nos Estados Unidos, é uma crise na Europa. O Brasil não tem nada a ver com essa crise, mas nós não somos uma ilha. Nós não estamos imunes a essa crise. Imaginemos nós, uma crise que atinge os Estados Unidos, atinge praticamente toda a Europa. É impossível que ela não chegue no nosso país, mas nós temos que estar preparados para isso. E eu tenho certeza que a nossa presidenta Dilma está fazendo um trabalho muito importante, um trabalho forte, com atenção especial para que o Brasil passe novamente por essa crise, como aconteceu em 2008.
Senador Assi.
Com o maior prazer, senador Crivella.
Vossa Excelência me permite, eu gostaria de enaltecer o pronunciamento de Vossa Excelência nessa manhã, porque não vejo para as famílias brasileiras um temor maior hoje, superado o desemprego, a falta de perspectiva de vida, a miséria em larga escala, no governo passado e em continuidade nesse governo, do que as drogas. Hoje o grande problema, o grande temor de um pai, de uma mãe, que seus filhos vão para a escola, ou o adolescente que vai a uma festa, é as drogas.